Você está ouvindo 7 pontos.
Aê, Dindim, aê, Dinda, oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Aê, Dindim, aê, Dinda, oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Não mexa com ela, que ela nunca anda só. Não mexa com ela.
Saravá, saravá! Gente, um beijo pra todo mundo. O Marcinho falou que tinha comentário no YouTube, no Face?
Quanto eu ganho por comentário?
Aí, ó, por isso que não dá, gente!
Tá, ó, seguinte. Márcia Carli tá mandando um boa tarde.
A Marcinha disse que agora assiste no YouTube porque dá pra ver
tá
a gente
YouTube,
bem
exatamente.
Grande, assim.
É. Daí os outros são tudo do Facebook. Thiago Lemes...
Oi, Thiago.
Tá mandando um saravá, Pai Jussado, saravá, Miguel.
Saravá.
Thiago, apareça na gira, Thiago.
Tadeu...
Tô com saudade.
Tadeu Costa disse, viva as religiões de matriz africana.
Saravá, Tadeu.
Júnior Correia tá mandando um boa tarde e tá perguntando qual... Qual tema está sendo comentado.
Ah, porque você não adivinhou ainda? Oxi!
E daí o Tadeu Costa falou que é o lançamento de um livro.
Lançamento de um... Aqui, vamos começar de novo. Pere.
Vamos recapitular,
Vamos fazer um review aqui. Livro psicografado por Miguel Bubalo, pelo espírito do seu Zé Navalha, No Fio da Navalha, o título do livro, lançado por Patacori Livros, uma nova editora maravilhosa, sensacional, que vai editar livros falando de Umbanda, das nossas entidades, das falanges, da nossa fé, da nossa religião, maravilhosa. Sendo lançado hoje, aqui no nosso programa, vamos ter, acho que pré-venda, acho que a gente já vai poder comprar.
Né?
Eu acho, talvez. É isso. E a gente estava falando do... Bom, já falamos aqui da importância de você comprar um livro, de você ir, de você visitar, né, as casas. Uhum. E o Pai Jussaro falando... essa junção de vocês... A Aruanda resolve tudo, né?
É.
Mas começou numa outra gira, foi parar no Pai Jussaro, as entidades dele começaram a falar com você. Tava tudo programado,
Marcia,
né, gente?
Só mais uma interrupção... O Júnior Correia acabou de falar que ele tá aqui pela primeira vez. Por isso a pergunta.
Ah, então, Júnior, seja muito bem-vindo. Que bacana. Esse é o programa 7 Pontos. A gente fala sobre Umbanda aqui. E hoje estamos falando sobre o lançamento desse livro que fala do seu Zé Navalha. Da falange do seu Zé Pilintra. Seja bem-vindo. Saravá, então, meu irmão. Não sei se você é umbandista. Comenta aí com a gente. Se não for...
Bem-vindo.
Vai ser.
Comenta que cada comentário é um a mais que a Márcia me paga no final.
Aham. Vai pondo na conta, vai pondo.
Márcia,
na conta.
Isso foi muito engraçado, porque eu conheci o Miguel de Velha ali no terreiro, na gira do Beco, né? Do pai Beco, que trabalhava com o seu Zé Pilintra maravilhosamente.
Lindamente, né?
Maravilhosamente. E daí ele transferiu para minha gira. Daí ele veio pra mim e falou, pô, eu tô me transferindo pra tua gira e tal. Então, tudo bem, deve ter algum motivo, né? Uhum. Não vou entrar em detalhes, é uma opção dele. Daí ele tava na gira, mas assim, sabe, a gira meio perdido.
Totalmente perdido.
E eu tava sem cambone. E a Ana Paula Vecchio, que é minha capitã, chegou assim, põe esse menino pra te cambonear. Vai ser bom pra você e pra ele.
Você falou, da certo. Onde veio isso?
É, daí eu não questionei, né?
Uhum. Eu falei, pô... Tem uns negócios que acontecem na gira que a gente não pergunta,
que não é,
né?
É melhor não questionar.
Não pergunta, só
daí
segue.
Eu falei, Miguel, você quer me cambonear? Ele falou, opa...
É isso.
Quero.
E tamo aí.
É, até hoje. Quanto tempo isso?
Nossa, faz mais... Ó, vai fazer 9 anos.
Nossa!
Não, 9 anos que eu tô na casa, então 8, 7 anos.
7 anos.
Nossa, você é tão novinho, Miguel. Você começou criança. É.
Criancinha.
Daí ele chega pra mim e fala assim... Ele me manda uma mensagem no WhatsApp. Posso falar com você? Falei, pode. Eu quero te mostrar uma coisa. Podemos marcar um café... Falei, podemos. Uhum. Vamos marcar um café. A gente marcou um café ali naquele shopping, pátio, né, Novo Batel ali.
Uhum. Tomando um café.
Aí, né? Tomamos um café e ele com um envelope. Essa grossura assim.
Falou, ixi!
Aí ele começou a conversar comigo e falou assim: olha, eu psicografei esse livro. Eu falei, opa, peraí. A conversa mudou um pouco.
Aham.
Porque até então eu não sabia dessa...
Não sabia mesmo.
Desse trabalho mediúnico dele, porque isso é um trabalho mediúnico. Sim. E eu não sabia, não tinha conhecimento.
Uhum.
Eu falei, passo pra cá. Isso aqui.
Não, não só psicografia um livro, mas é da sua, do seu Tucuruvu, da sua entidade.
Não, é esse.
Ah, esse aqui?
É esse aqui.
Você começou por esse?
Esse foi o primeiro.
Você tá brincando? Tô achando que seria o segundo?
Não, foi esse aqui. Daí ele pegou e me deu o livro.
Ele tava página por página, porque é a versão que a gente tem que mandar pra Biblioteca Nacional.
Pra Biblioteca Nacional, então, tava gigantesco o livro, né? E falou assim... Eu falei, porra, não sabia. Daí conversei com ele, tudo. Eu falei, eu vou ler esse livro. Daí ele passou mais pra duas pessoas. Passou um pra Ana, né? Uhum. E passou pra Cris Cabral.
Sim.
Por isso que eu não tô ofendida, que você não deu pra eu ler, tá?
O manuscrito.
Falei, oxa, por que manuscrito?
Isso lá em 2017.
Nossa.
Daí a Ana engoliu o livro, praticamente. Ela me ligou e falou assim: meu Deus do céu, você já acabou de ler esse livro? Eu falei, não, você tem que me devolver. E ela falou assim: tá uma coisa de louco.
Yes.
E a Ana lê muito, né? Então ela pesquisa, uhum. Ela lê tudo que é autor que aparece, ela lê, ela compra naquele negócio de ler sem impresso.
Ah, não consigo. Eu tenho que ler o livro não físico. Consigo. Não dá, pra mim não dá.
E ela filtra, né? Fala, uhum. Esse aqui não. Né? Esse aqui vale a pena. Ela falou, meu Deus, esse livro tá uma loucura. Daí ela me devolveu, acabei de ler, a Cris também veio me dar um feedback do livro, falou, tá maravilhoso. Eu falei, temos que editar. Agora, como vamos editar esse?
Uhum.
E ficou aquele negócio de ver quanto que era, 600 páginas que tava, né? 600 e poucas páginas. Daí uns preços absurdos, tudo. Daí veio a pandemia.
Seu Tucuruvu veio para
abrir. Daí Seu Tucuruvu veio primeiro para poder alavancar esse.
Então, por isso.
Gente? Daí a Aruanda falou, qual que é o problema de vocês? É, não temos dinheiro, vamos resolver.
Mais ou menos essa história do Miguel vindo para minha gira. Sendo Cambone e as coisas começaram a acontecer.
Tudo programado. Tudo organizado, porque a espiritualidade faz tudo desse jeitinho, né?
Sim. Foram muitos presentes que eu já ganhei nessa vida.
E eu ganhei o presente dele ser Cambone meu também. Não que os outros Cambones são todos foram ótimos comigo, mas essa visão que ela teve de trazer ele para perto de mim.
Sem
Porque
dúvida.
Ele precisava de um apoio a mais, assim, uma coisinha a mais.
Uhum.
A realidade é que se não fosse aquela conversa com o seu Tucuruvu para começar a Cambonear, eu teria saído da gira, teria saído do terreiro. O seu Tucuruvu foi muito providencial de no momento certo, na gira certa, que eu coloquei na cabeça e falei, vou falar com o espírito. Se não der certo essa conversa, eu saio, passo na secretaria e tchau. Foi providencial, venha Cambonear, vamos resolver, acabou. Foi... Na hora.
É lindo. Daí, passado esse tempo todo, olhando para todo este trabalho, o livro do seu Tucuruvu, esse trabalho, você olha para trás e fala, cara, foi tudo organizado, né? Foi tudo feito. Quando você se coloca à disposição da espiritualidade, eles vão agir. É fato.
E começou, opa, né?
Como?
Né? É só isso.
E começou e tá tendo um outro movimento, assim, o assunto... De malandro veio, tá entrando assim, né? Tá surgindo nos últimos tempos, até na gira, até no terreiro tem surgido, então o livro vem acompanhando essa mudança.
Não, a peça desse menino.
A peça do Léo Campos com o André, lindo, querido, maravilhoso.
Que trabalho lindo.
É.
Que trabalho lindo.
E foi inspirado, porque o Léo Campos nem é umbandista, nem ele, nem o André.
Não, você pensa eu assistindo a peça e eu tinha terminado de revisar o livro.
Uhum.
Então, assim, eu assistindo a peça, olhando assim, falei, gente, tem que falar sobre o seu Zé mesmo.
Tem que falar sobre o seu Zé.
Tá maravilhosa, tá?
É aquilo que eu falo, aquela peça merecia um teatro maior.
Como, exatamente.
É, mas felizmente...
Ela merece um teatro maior, ela merece uma divulgação maior.
E ela vai crescer, porque ó, a peça foi assim, formatura dos alunos do curso de teatro. Uhum. Era uma coisa pequenininha lá no Teatro Cena 1, aquelas uhum. peças, né? A gente se formou, vamos fazer. Primeiro que já foi inspirado, nem o Léo era umbandista, nem o André. Surgiu ali a história de falar do seu Zé, eles foram pesquisar para poder fazer. Então já foi inspirado. E aí já tá na terceira edição, né? Já foi reapresentada.
Essa peça, vou ser bem assim, bem humilde. Essa peça tinha que ser que nem o Fantasma da Ópera em Nova York.
Eu também acho.
Que saiu de cartaz agora, né? Acabou.
É, sim. Só fica.
Só fica lá, gente. É só 20 anos.
É isso. Fica lá. Mas é que agora
bem humildezinho.
Mas é que agora o Léo precisa providenciar esse aqui, então. Agora a próxima peça. E depois a do Preto Velho. E depois, enfim, né? Temos muitas coisas para fazer. Porque, e sabe o que eu tava me lembrando? Eu fiquei pensando exatamente isso. Como é que de repente explodiu o seu Zé? Né? Porque a gente não tinha. Aí, nossa, Pai Maneco, ano passado, foi não bate a cabeça à toa, foi festa do seu Zé. A temática foi seu Zé. Eu comecei a ver em outros terreiros, outras pessoas falando e não sei o que, seu Zé, a malandragem, o Jeff Duarte, que faz um trabalho lindo há muito tempo,
tem que,
né?
Tem que falar sobre o Jeff.
Vamos falar sobre o Jeff. Malandro encarnado veio aqui, falou, tá dando curso do seu Zé. Ele trabalha há muito tempo. Uhum. Agora, de repente, infelizmente, né, a coisa começou a crescer. E eu me lembrei da história das eleições, que o... que era candidato a prefeito de São Paulo, ou do Rio, eu vou ter que procurar aqui. Ele foi votar com A. No debate, vocês lembram dessa história? No debate, o oponente dele falou assim, não sei o quê, porque só falta botar um chapéuzinho de Zé, porque o oponente era evangélico.
Uhum.
Baixar alguém aí, botar um chapéu de Zé, que é você, não sei o quê. E ele foi votar com o chapéu do Zé Pilintra. E toda a população de São Paulo foi votar com o chapéu do seu Zé Pilintra. E aí o pessoal do Rio de Janeiro, e daí no segundo turno das eleições, sim, o Brasil inteiro tava de chapéu do seu Zé Pilintra. É. Eu falei, olha como é que a espiritualidade age. Olha o que, que é a gente pegar um fato e transformar, e das diversas formas que a gente tem de demonstrar a nossa fé e o nosso amor, né?
Sim.
E daí pra frente, seu Zé, tá na boca do povo.
É uma força, né? É uma...
Eu vou achar isso aqui pra falar pra vocês.
O seu Zé sempre teve muita evidência, né? Se você pensar na cultura brasileira, né? Há uns anos atrás, você não era nem nascido, teve a Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Foi uma coisa linda. Tá, uma peça maravilhosa para quem assistiu a peça, a primeira montagem com a Marieta Severo. Foi maravilhosa. Uhum. Deveriam trazer de volta.
A gente tem muitas manifestações. Faz muito tempo que a espiritualidade está falando com a gente. Faz muito tempo que a gente está falando da nossa religião.
É que agora a gente começou a falar mais abertamente.
Exatamente.
Agora o umbandista resolveu, sabe?
Tá,
chega desse troço de intolerância.
O umbandista está preparado para mostrar para o mundo.
Tem que chegar, chega, basta. Não ficar se preocupando com movimentinho de isso ou daquilo. Basta, não temos que, temos que ignorar os intolerantes.
Tem muita coisa, você não é? Exatamente.
Temos que ignorar, chega.
A gente está falando há muito tempo.
Você ficar falando toda hora, porque é intolerante, porque é intolerante, você está dando ênfase a eles.
Uhum.
A hora que você der um basta... virar as costas, sair andando para não falar outra coisa e andar, eles vão ficar quietos, vão, sabe? E vão respeitar mais a gente. Agora, para a gente ser mais respeitado, a gente tem que se mostrar mais também. E tem que assumir a nossa religião.
E com naturalidade. Duas coisas que eu quero falar. Uma sobre essa questão de há muito tempo a gente está falando, mas a gente não dava importância, a gente não se tocava disso. Por exemplo, o filme O Pagador de Promessas, que é um sensacional, fez um sucesso imenso há muito tempo. Eu não sei se vocês sabem a história do filme, mas enfim, a história de ele precisa levar uma cruz nas costas e botar essa cruz dentro da igreja. Era isso, a promessa dele era subir a escadaria e colocar a cruz lá. E ele morre sem conseguir fazer isso porque o padre não deixa ele entrar. Por que o padre não deixou entrar? Alguém sabe? Porque ele recebeu esta incumbência dentro de um terreiro de Umbanda. E aí, esse filme fala de intolerância religiosa.
Ele fala,
gente.
Mas olha, esse filme não sabia. De quanto tempo atrás esse filme é?
Ó, 1900 e o quê? 70, eu acho esse filme.
Nem era nascido ainda.
Nem eu. Mas eu ouvi falar.
Marcinho, você já era nascido, não, né?
Não, nem de nós aqui. A gente tá. Jorge Amado falou em quase
Jorge Amado.
Pega os livros dele para você ver.
Pega os livros do Jorge Amado, pelo amor de Deus.
Sempre tem ali alguma coisa de orixá, de... mas a gente não lê, a gente não prestou atenção, a gente não falou, a gente tá sabe, foi apagando, foi deixa isso aqui de lado. Não deixa de lado, não. Ontem foi cruzamento do pai Bruno. Pai Bruno, beijo, já mandei abraço aqui. E a gente saiu de lá, foi de manhã, a gente saiu de lá e resolveu ir almoçar. E de branco. De saia branca, de faixa de Ogum na cintura, de roupa branca. Só não tava com as guias porque não uso as guias na rua. E as guias não são para ficar usando, desfilando por aí, né? A menos que seja essa de proteção. E aí, mas vamos almoçar? De branco?
É, qual o problema?
Aham. Eu falei, mas gente... Porque se você tiver de calça branca, vão dizer, é enfermeiro, é médico. Uhum. Ninguém fala que é um bandista. Pode até achar que é açougueira, mas não um bandista.
Eu saio do terreiro, dia de desenvolvimento, a gente, ou no dia de normal, todas as...
Uhum.
A gente sai do terreiro com fome.
Exatamente.
Eu vou direto pro UAU.
Aham. Uhum. Chega lá e vai comer.
De branco, com meus atabaquinhos aqui. Uhum. E pronto. E qual o problema? A Ana tá de branco, as outras pessoas estão de branco também. Quer dizer,
A gente foi ali no festival, num domingão. No festival, que tem um restaurante bem bom ali, inclusive. Eu e a Tati, as duas de branco. Falei, Tati, mas eu tô de branco. Ela falou, não vou trocar de roupa, vamos de branco. Fomos de branco, de saiona branca, de umbanda. As pessoas não olharam? Olharam.
Mas aí você se incomoda.
Você no buffet pegando comida e a pessoa assim, te mirando de cima e embaixo. E você pega sua comida e vai comer. E é isso.
Mas você tem que pegar a tua comida e comer e não ficar olhando ou por que tá encarando.
Não, pega sua comida e vai comer. Ah. Entende? Lindo, porque assim, é a minha religião.
Exatamente.
Ninguém se preocupa, ninguém se sente mal de sair com um crucifixo no pescoço para dizer que é católico. Porque tá vivendo a sua fé com todo amor. Ninguém se sente mal de sair com qual é o nome daquele chapéuzinho?
Não sei.
Não sei também.
O judeu usa, né?
Isso. Porque é a fé dele. Sim. Ele acha lindo. Qual é o nosso problema? Por que a gente não bota a nossa guia?
Os próprios dirigentes de candomblé não saem sem estar trajados.
Tá lá
e
com
tão pouco
roupa.
Se lixando. E acho que eles estão corretíssimos.
Tá certo.
Eles estão corretíssimos.
Tá certo mesmo.
É isso.
Na quinta-feira, nós na gira de desenvolvimento, daí eu tava entrando em contato com o Jeff Duarte, né, o malandro encarnado, para falar da questão do livro e coube muito legal de que ele tava em Curitiba, só que ele tava embarcando pro Salvador. Ah, saí do terreiro direto para lá, né? Então entrando na rodoviária, eu de branco, Juliana, minha esposa, de branco e de saia, a gente entrou para tirar foto.
Uh-huh.
E todo mundo olhando, mas daí, tem que se estressar com isso,
não. Não. Agora, a gente também não pode aceitar a intolerância, né? Porque o pessoal do Fórum Paranaense de Raízes Matrizes Africanas, o Flávio, que é o dirigente lá, eu tô no grupo e, gente, é todo dia um negócio de intolerância. Todo dia. Uma mãe de santo que foi numa escola, porque faz parte, felizmente, de um projeto do governo estadual, tem o projeto da prefeitura também, de falar das religiões, de todas as religiões. E daí era o dia das religiões de matrizes africanas.
Ah, mas esse projeto, que eu saiba, é um projeto federal já de muito tempo.
Sim, e tem aqui o projeto também.
E inclusive tem aquele colégio ali perto do terreiro das Freirinhas ali, como é que é o nome? Eles já foram várias vezes lá no terreiro com os alunos e as freiras, tudo para...
Sim.
Conversaram com a Jo passou uma tarde com ele.
Sim, felizmente.
Eu já fui com o pai Léo. Fui eu e o pai Léo uma vez falar da aula da Umbanda para os professores de religião do Colégio Santa Maria.
Sim. Então, tem esses projetos.
Tem esses projetos, isso é importante.
Tem, é essencial, é importante. Porém, neste colégio especificamente, no dia que ela foi lá falar, que ela foi toda, obviamente, vestida de branco e foi falar. Uma mãe fotografou e entrou nas redes sociais e um deputado lá, o vereador da cidade, falou, olha aqui, ó, levando o demônio para dentro das escolas. Os pais têm que se levantar e têm que se movimentar têm que fazer alguma coisa. Vocês vão aceitar isso.
E a pessoa num cargo dessa.
Mas aí eu vou entrar naquela
desse.
Questão que eu sempre falo, né? O país é laico, mas os governos não são laicos.
Isso é um problema.
É verdade.
Isso é o maior problema.
Uhum.
Isso você olha, assim, ensino religioso nas escolas, assim, algumas particulares. Ah, não, ensina tudo. Uhum. É. Fala, ó, existem essas, então a gente vai focar no católico, no evangélico, no cristão, no luterano, mas e os matrizes afro e os outros?
Exato.
Né?
E assim, quando você faz um projeto desse e alguém acha que pode ir nas redes sociais e incitar, uhum, porque ele incitou, os sim, pais têm que se revoltar, têm que ir lá mandar fechar a escola... Sim. Tem que ir lá... Não, não... Isso é incitação a crime. Uhum. Isso, esse vereador, sei lá o que que ele era, tem que ter uma... A gente é que tem que fazer isso. A gente é que tem que ir lá e abrir um processo contra a intolerância religiosa. É duro, gente, uhum, sabe? A gente não quer agredir, mas a gente precisa se defender. Claro. A gente precisa. Porque se você só baixar a cabeça e ir embora, vai acontecer de novo, vai, exato, acontecer de novo, vai acontecer de novo. Então, não dá. Isso não pode acontecer. E isso vale para você quando perceber uma intolerância, né? Quando você perceber do teu lado racismo, quando você perceber do teu lado um abuso psicológico, quando você perceber uma violência, quando você perceber uma intolerância, tem que fazer alguma coisa.
Denuncia.
Porque se você não fizer, você está do lado do abusador, do intolerante.
Estamos lembrando da passeata de intolerância religiosa, pessoas sendo intolerantes religiosos na passeata contra a intolerância religiosa. É um,
exatamente,
absurdo.
Eu acho que o povo quer saber como a DK vai pegar o livro, aonde vai comprar, onde,
poxa,
vai
nós,
buscar.
Nós temos mais um bloco para contar toda essa,
sabe,
história.
Vamos deixar para o próximo bloco?
Vamos.
Já passou o intervalo.
Então,
vamos
falar já. A gente se empolga aqui nos assuntos.
Não, vamos falar já, não. Vamos pro intervalo, que
vamos,
eu não quero receber
intervalo,
bolinha, nem briga.
Calma, só mais um pouquinho.
Tem mais um bloco inteiro pela frente. Fique tranquilo que você vai saber como adquirir o seu livro. E todos os detalhes...
Já.
Vamos pro intervalo.
Você está ouvindo... 7 pontos.